Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre a audiência de custódia e o seu impacto no processo penal brasileiro. E quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é o juiz substituto na 37ª Sessão Judiciária de Luanda, magistrado Guilherme Barros Dominato. É um prazer tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a sua disponibilidade, magistrado.
Bom dia, Patrícia. Queria dizer que é um prazer estar conversando com você aqui hoje, representando a magistratura do Estado do Paraná, nesse projeto tão interessante, disponibilizado pela Associação dos Magistrados aqui do Estado do Paraná, Amapá.
Que bom, muito obrigada. Para começar a nossa conversa, magistrado, é um assunto tão importante, ainda novo também, não é mesmo, no processo penal brasileiro, com relação à audiência de custódia. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é, para o nosso ouvinte entender melhor, e realmente, para que ela serve na prática.
Pois não, Patrícia. A audiência de custódia é um tema que veio ganhando relevância, notoriedade na discussão a respeito do processo penal brasileiro desde o ano de 2015, mais precisamente. A audiência de custódia ela tem aplicabilidade em outros ordenamentos jurídicos. Ela não é uma exclusividade do ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que o direito do custodiado à audiência de custódia, ele tem previsão em diversos tratados internacionais celebrados, portanto, por diversos países. A audiência de custódia, em suma, também chamada, conhecida por audiência de apresentação, ela é uma oportunidade que o indivíduo preso em flagrante delito ou em virtude do cumprimento de um mandado de prisão expedido por uma autoridade judicial, ela se trata, portanto, de uma oportunidade de que esse indivíduo preso seja levado, no prazo de 24 horas, à presença de um magistrado competente. E nessa oportunidade, o magistrado vai avaliar, num primeiro momento, a legalidade dessa prisão, ou seja, se essa prisão respeitou todos os trâmites previstos, não só no Código de Processo Penal Brasileiro, mas também na Constituição. E, num segundo momento, tratando-se de prisão em flagrante, o juiz também procede a uma análise quanto à situação processual daquele indivíduo, ou seja, em que condições aquele agente vai aguardar eventual processo, se em liberdade provisória, com a fixação ou não de cautelar, ou na condição de preso preventivo, e, portanto, com a expedição do mandado de prisão, se o juiz entender que, naquele caso, os requisitos previstos no Código de Processo Penal estão presentes.
E é naquele momento ali da audiência que o juiz toma e define essa decisão.
O ideal e a normativa do CNJ hoje, ela, sobre a audiência de custódia, ela está consolidada na resolução 213, né, que é do ano de 2015, e a previsão é que nessa audiência o magistrado, num primeiro momento, escute o indivíduo preso para que ele possa narrar ali primordialmente suas condições pessoais. Então, é um momento que o magistrado vai indagá-lo e ele, obviamente, só responde se quiser, né? Ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio também já na audiência de custódia. O magistrado vai indagá-lo sobre a sua estrutura familiar, sobre a sua profissão, enfim, sobre a existência ou não de doença, se o indivíduo já foi preso ou processado antes, se o indivíduo tem algum tipo de dependência, portanto, conhecer as condições daquele indivíduo que foi preso. E é importante dizer também, Patrícia, que a resolução do CNJ,
sim,
ela busca evitar que nesse primeiro momento sejam feitas perguntas em relação ao mérito, ou seja, aos fatos. O magistrado, quando ele tem um indivíduo apresentado na condição de preso, ele já tem acesso ao chamado auto de prisão em flagrante delito,
sim,
a PF, né, que abreviatura que a gente geralmente usa, e nesse APF já há todo o relato em relação àquela situação que levou à prisão dele. Portanto, já há um interrogatório feito, em regra, na delegacia de polícia, e já há oitivas do condutor, de eventuais testemunhas e vítimas. Portanto, o magistrado ele já tem conhecimento sobre os fatos. E a audiência de custódia ela não é uma oportunidade adequada para que sejam rediscutidos esses fatos. E a resolução do CNJ, inclusive, ela traz previsão nesse sentido de que o juiz deve evitar perguntas ditas meritórias, ou seja, perguntas que possam adiantar uma eventual produção de prova. É algo que, na prática, se revela, em alguns casos, um pouco difícil, à medida em que, a depender da situação de fato, mas claro, tem que adentrar um pouco ali nos fatos para vislumbrar, inclusive, se há hipótese de prisão em flagrante, se o indivíduo, de fato, estaria cometendo um crime ou não. Mas o ideal é que não haja essa incursão fática na audiência de custódia. E respondidas essas perguntas, o magistrado analisa naturalmente ali com a presença do membro do Ministério Público e de um defensor, analisa a legalidade da prisão, uma vez constatada que a prisão é legal, o magistrado homologa a prisão em flagrante que já foi realizada e num segundo momento ele decide a respeito da liberdade provisória ou da prisão preventiva do indivíduo preso.
Levando em consideração isso que o senhor explicou agora, então, quais pessoas são ouvidas em uma audiência de custódia? Por exemplo, as testemunhas, não há testemunhas, também o agente da segurança pública, né, que prendeu o indivíduo também não participa.
Sim, Patrícia, na audiência de custódia, a única pessoa que é efetivamente ouvida é o indivíduo preso em flagrante delito em virtude do cumprimento de mandado de prisão. Além dessas perspectivas que eu acabei de falar a respeito da legalidade da prisão, um dos objetivos dessa apresentação do indivíduo ao magistrado, logo após a sua prisão, é justamente verificar se houve algum tipo de abuso, ilegalidade, violência, tortura por parte dos agentes integrantes das forças de segurança que efetuaram a prisão, permitindo que o indivíduo possa se manifestar livremente no juiz caso algum tipo de irregularidade tenha ocorrido. E justamente em virtude dessa finalidade da audiência é que a resolução do CNJ prevê, inclusive, que esses agentes que efetuaram a prisão em flagrante não podem estar presentes na audiência de custódia. Então, a oitiva, como eu disse, é única e exclusivamente do indivíduo preso e o magistrado, naturalmente, vai ouvi-lo tendo já as informações referentes ao auto de prisão em flagrante delito, que contam naturalmente com o interrogatório do acusado e a oitiva dos policiais, de testemunhas e de vítimas.
E magistrado, ainda temos muita polêmica em torno desse assunto, ou seja, há ainda muitas informações distorcidas sobre a importância da audiência de custódia?
Patrícia, como eu disse, essa implantação ela ocorreu ao menos de forma normativa a nível nacional, pelo CNJ, em 2015. E, nesse momento, como era um instituto novo, apesar de ele já ter tido aplicação anterior a essa resolução, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, houve uma série de questionamentos a respeito do instituto, naturalmente porque um dos motivos, acredito eu, haveria necessidade de disponibilização de pauta das varas criminais, que são varas que naturalmente já tem uma pauta um pouco assoberbada. Isso envolvia também toda uma logística, né, que não se dava anteriormente, que é uma logística que precisa de planejamento, na medida em que é necessário que esse indivíduo seja trazido à presença do magistrado. Então, seria necessário disponibilizar escolta, enfim. Mas eu considero que hoje já há uma consolidação do Instituto, o Poder Judiciário como um todo se conscientizou da importância desse ato e atualmente eu acredito que as informações são bem consolidadas, as informações são bem concretas e não há maiores divergências a respeito da audiência de custódia em si.
Uhum. Depois da audiência, o que normalmente acontece com o indivíduo que foi preso?
Bom, Patrícia, são basicamente duas possibilidades após a audiência de custódia. Se o magistrado entende que a prisão foi regular e existem ali elementos que indicam um sentido de uma periculosidade daquele indivíduo, de uma possibilidade concreta de retorno à criminalidade, a depender também do crime que o indivíduo supostamente praticou, é possível que o magistrado decrete a prisão preventiva já na audiência de custódia e expeça o mandado de prisão. Nesse caso, o indivíduo continua preso. Uma outra possibilidade é, caso o magistrado, primeiro, entendendo que a prisão foi ilegal, o caso é de relaxamento da prisão, conforme a previsão da Constituição do próprio Código de Processo Penal, e nesse caso o indivíduo é colocado em liberdade, ou, mesmo entendendo que a prisão foi regular, se o magistrado entende que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes, ele concede a liberdade provisória ao indivíduo. E já na audiência de custódia, quando há a concessão da liberdade, caso seja necessário a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, são aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o magistrado já informa ao indivíduo que será expedido seu alvará de soltura e que a sua liberdade fica condicionada ao cumprimento daquela cautelar. Portanto, o indivíduo também já sai ciente de que o descumprimento dessas medidas pode acarretar efetivamente na sua prisão.
E pode também, nesse momento, se ele conseguir o indivíduo, né, um alvará de soltura, e ser determinado que ele saia com o uso de tornozeleira eletrônica, por exemplo, não?
Sim, é uma das possibilidades. A monitoração eletrônica é uma dessas cautelares diversas da prisão que tem previsão lá no artigo 319. São diversas cautelares previstas, como a possibilidade de estipular um comparecimento em juízo, a possibilidade de estipular algum tipo de proibição de que o indivíduo frequente um determinado lugar, possibilidade de afastamento das funções, se funcionário público, a proibição de se ausentar da comarca, enfim, são cautelares que visam resguardar ali o processo e, muitas vezes, evitar a prática de crimes. Caso o magistrado considere que naquela situação concreta a monitoração eletrônica ela é uma cautelar adequada, também há a possibilidade sim, de fixação dessa cautelar já em audiência de custódia e possibilitando que o indivíduo compareça a um órgão público competente, isso depende da localidade, para que a tornozeleira seja instalada.
E nós podemos afirmar, doutor Guilherme, que cabe ao Poder Judiciário protagonismo na execução desse tipo de política pública, ao mesmo tempo que é um protagonista, o juiz também tem limites na execução desse tipo de política pública?
Sim, sem dúvida, é possível dizer que a audiência de custódia ela se constitui numa política pública que foi pensada e regulamentada pelo CNJ com base em tratados internacionais, em documentos internacionais que já noticiavam a importância dessa apresentação imediata ao magistrado do indivíduo preso. Principalmente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, que é um documento que já tinha previsão nesse sentido, e com base nele, o CNJ, com base nele e em outros documentos internacionais também, o CNJ trouxe a previsão na Resolução 213. E, portanto, atualmente há uma conscientização, acredito eu, do Poder Judiciário como um todo, da importância desse contato pessoal do magistrado com o indivíduo que foi preso em flagrante delito ou pela expedição de mandado de prisão. Mas, sem dúvida, trata-se de um ato processual regulamentado, que tem previsão, como eu disse, no Código de Processo Penal, e regulamentado também de forma bastante exaustiva na Resolução 213. Então, é um ato em que o magistrado que preside a audiência de custódia tem, sim, limites em que ele pode atuar. Existem, na regulamentação da Resolução 213, existem determinações no sentido de quais perguntas o magistrado deve fazer, o que ele pode perguntar.
Sim.
Inclusive, existe um protocolo na referida resolução para que o magistrado deve adotar quando se verificarem casos de tortura ou de algum tipo de abuso por parte dos agentes de polícia.
Agora, os nossos agentes policiais, nossa segurança pública, também hoje em dia, eles estão muito bem preparados, não é mesmo, magistrado, com relação, né, à prisão de um indivíduo?
Sim, esses incidentes, esses casos de eventuais irregularidades, pelo que se observa, são casos mais isolados.
Uhum.
Mas é necessário que o magistrado adote uma postura concentrada com o nível de cognição que existe aqui na audiência de custódia. Então, se há qualquer tipo de relato nesse sentido, de que houve violência, de que o indivíduo, enfim, apresenta algum tipo de ferimento, o magistrado deve fazer o encaminhamento conforme o protocolo. E, em regra, o que ocorre é a determinação de expedição de ofício à corregedoria da Polícia Civil ou Militar e também ao Ministério Público, que tem a função de fiscalização da atividade policial. Portanto, são os encaminhamentos que, em regra, ocorrem quando há relatos dessa natureza. Também possibilidade de submissão do indivíduo a exame de corpo de delito e adoção de medidas que sejam ali adequadas para resguardar a integridade física e psicológica do indivíduo quando o magistrado verifica que a situação concreta possa trazer riscos, que esses riscos sejam sérios e passíveis de serem de fato concretizados. Então, são algumas providências possíveis.
E dá para fazer uma análise de como estão as custódias no Paraná atualmente?
Olha, Patrícia, atualmente, como eu disse, no Tribunal de Justiça do Paraná, as agências de custódia, elas estão bastante consolidadas, né? O Tribunal de Justiça aqui do Paraná foi pioneiro, inclusive, na aplicação dessa medida. Ele implantou as audiências de custódia durante a gestão do desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, biênio 2015-2016. E lá já foi criado um projeto piloto que foi convertido posteriormente no Centro de Audiência de Custódia de Curitiba. Portanto, mesmo antes dessa regulamentação pelo CNJ, já em 23 de abril de 2015, há uma decisão colegiada da 5ª Câmara Criminal do Tribunal que já reconhecia a necessidade de realização desse tipo de audiência. E, portanto, atualmente o que há é uma consolidação bastante ampla do Instituto, e há um dado aqui que só no Tribunal de Justiça do Paraná foram mais de 50 mil audiências de custódia nos últimos 3 anos. E em 2021, segundo dados do próprio Tribunal, foram realizadas 16.975 audiências de custódia.
E, na sua opinião, qual a importância dessas audiências, magistrado?
Veja bem, Patrícia, pela experiência que nós tivemos, não só em Curitiba, mas aqui também na comarca, o que a gente vê é que essa audiência ela tem uma importância central. Digamos assim, são vários os objetivos que o ato visa cumprir. Mas eu diria que o principal objetivo é proporcionar esse contato pessoal, de fato, do magistrado com o indivíduo. Esse contato pessoal, ele enriquece muito, digamos assim, a cognição do magistrado a respeito da condição pessoal daquele indivíduo.
Sim.
E anteriormente, como eu já disse, essa análise da regularidade da prisão e da necessidade de prisão preventiva ou liberdade provisória era feita pelo magistrado diante de um expediente escrito. Era o auto de prisão em flagrante, o indivíduo não era trazido à presença do magistrado, o magistrado decidia com base no APF. E o que se verificou posteriormente é que quando o magistrado tem a oportunidade de fato conversar e escutar um indivíduo, ele acaba tendo acesso a elementos que o APF não fornecia. Então, elementos a respeito da vivência daquele indivíduo, em que condição se deu sua prisão, qual o momento de vida que ele está passando, e tudo isso acaba sendo sopesado na decisão de liberdade ou prisão ao final da audiência. Então, eu diria que conhecer, mediante esse contato pessoal, a realidade do flagranteado seria talvez a principal vantagem e um dos principais objetivos da audiência de custódia em si.
Muito bom. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o tema discutido hoje aqui.
Bom, Patrícia, a audiência de custódia, como nós conversamos, ela foi, é um tema relativamente recente e que trouxe, quando do advento da Resolução 213, uma série de questionamentos. Mas, como dito, eu considero que hoje há uma considerável concretização do tema, as informações se consolidaram, a regulamentação do CNJ também já vem há bastante tempo, há mais de 7 anos que o tema está regulamentado, e os tribunais, o Poder Executivo também se organizaram para viabilizar toda a logística que a audiência de custódia envolve. E acredito que hoje há um pensamento, ao menos majoritário, de que é um instituto extremamente importante para a sistemática do processo penal. E, inclusive, nesse sentido, há previsão que foi trazida ao Código de Processo Penal com o pacote anticrime, no sentido de que a não realização da audiência de custódia pode ensejar, inclusive, responsabilização administrativa, civil e penal da autoridade que dá causa à não efetivação do ato. Portanto, um dispositivo que justamente consagra a importância da audiência de custódia para o processo penal brasileiro, como inclusive um direito fundamental, podemos dizer assim, do indivíduo preso em flagrante, de ser apresentado à autoridade judiciária, perdão, no prazo de 24 horas.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Patrícia. Sigo à disposição para eventuais debates sobre outros temas. Muito obrigado pela entrevista e pelas perguntas.
Nós que agradecemos. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o juiz substituto na 37ª Sessão Judiciária de Loanda, Guilherme Barros Dominato, e ele nos explicou como funciona e a importância da audiência de custódia na sistemática do processo penal.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.